Muito bem, Jornal da Manhã 99, edição especial de sábado. Consegui já contactar o Edmir, né? E vamos lá, então, vamos falar um pouquinho, né? Um pouco de avião também, né? Porque ninguém melhor que o Edmir. Edmir, bom dia, obrigado mais uma vez, né, por nos atender.
Bom dia, Bilão, bom dia, amigos da 99, um prazer enorme estar com vocês. E sempre um prazer, Bilão, você é um dos nossos amigos e estou sempre à disposição.
Edmir, bom, ontem nós fomos aí acometidos pela notícia do avião, né, King Air, né, que ele é mais conhecido, exatamente isso?
Exato, um avião King Air C-90, eu acho que o A-90, uma especificação, é um avião muito seguro, é um avião preferido pelos fazendeiros, pelos empresários, justamente pela velocidade, pela robustez e qualidade do avião. É fabricado pela Beechcraft, uma empresa americana, que está aí no mercado desde 1900 e bolinha. Então foi muito estranho realmente o acidente, comoveu o país todo, como nós mesmos, em função da trágica morte desse pessoal. Isso. Inacreditável, porque em tese, você olha as fotos, o avião aparenta estar, vamos dizer assim, não destruído, bom, apenas com impacto. Eu acredito que as pessoas morreram no impacto, que o avião não se deslocou. A sensação que dá pelas fotos, que o avião não se deslocou para frente em momento algum, vamos dizer assim, não fez um pouso forçado, simplesmente despencou próximo ao chão, bateu com muita força e ocasionou a morte do pessoal.
Edmir, aqui a gente vê 1984 a fabricação. Essa data, né, esse ano, tem algo a ver? Porque a gente, se analisar, né, já tem um bom tempo de fabricação, ou para avião isso não tem a ver?
Avião não pesa muito, porque o avião ele sofre revisões gerais, a manutenção dos aviões é feita de forma preventiva, ou seja, primeiro conserta antes de quebrar, e cada componente tem o seu tempo de vida útil. Por exemplo, vamos falar dos aviões menores. O magneto. O magneto ele tem uma inspeção com 500, a cada 500 horas onde é trocado o platinado e alguns outros componentes e vai até 2.000 horas. Joga fora, faz uma revisão geral ou compra outro para um lugar. Então, todos os componentes são feitos de forma preventiva. Você controla esses componentes de forma preventiva. No caso do King Air, eu tenho algum conhecimento, pois nós estudamos alguma coisa, visto que a EJ tinha intenção de adquirir um, ele tem uma manutenção. Por exemplo, trem de pouso. A cada 5 anos, remove os parafusos e troca, independente de ter voado 1 hora, ou 500 horas, ou 4.000 horas. É preventivamente cada 5 anos. Os componentes são controlados por tempo ou por hora. No caso, é o que acontece primeiro. Por exemplo, é feito para voar 2.000 horas, ou 5 anos, atingiu 5 anos, você troca, independente se está bom ou não. E as empresas levam isso muito a sério, visto que você tem que ter nos seus arquivos a rastreabilidade e de que o componente aeronáutico, por exemplo, no caso dos parafusos, você tem que anexar junto aos documentos o fabricante que fabricou o parafuso, então ele emite uma nota fiscal. Uma empresa dealer que distribuiu esse parafuso, ela emite uma outra nota fiscal para a sua empresa. Certo? Então você tem a rastreabilidade, ou seja, a origem, para onde ele passou, quem te vendeu. Junto a esse documento, você tem um documento, que é a form, que diz que aquela peça é aeronáutica. Então você tem todo esse controle. A empresa era de táxi aéreo, eu não conhecia o pessoal, mas a empresa de salto de táxi aéreo era auditada semestralmente pela ANAC e você faz de forma correta. O avião, embora 84, ele tinha perfeitas condições. A turbina era revisada a cada 150 horas. Você tem uma manutenção periódica que você acompanha. No caso da EJ, nós fazemos nossa manutenção todinha aqui, desde quando a gente zera o motor do avião até quando ele entra na segunda revisão, por volta de 2.400 horas. É removido o motor, é mandado para fazer testes de trinca, testes de se não tem alguma corrosão. Todos esses testes são feitos. Adquirido material novo. E existe uma lei, uma, uma norma do fabricante que diz assim, vai revisar o motor, necessariamente tem que trocar as válvulas, trocar as buchas, trocar os pistões, trocar os anéis. Então existe um roteiro para isso, já previamente estudado. Uhum. Previamente, na homologação e certificação do avião, é apresentado uma manutenção preventiva e no decorrer do tempo. Sim. Então você não tem tempo limite para esses aviões. Os aviões comerciais que a gente voa, em média tem 50 mil horas de voo. E você vê os aviões impecáveis. Por quê? Troca-se o interior, troca-se toda aquela manutenção, ela é feita de forma segura. Nós temos aqui em Itápolis o Paulistinha, o famoso GVN, os pilotos todos conhecem. O avião é de 1962.
Nossa.
Hoje ele deve estar com 10 mil horas de voo ou 12 mil horas de voo.
Uhum.
Você vai lá ver, o avião está impecável, como se tivesse saído da fábrica.
Sim.
E esse avião, o Ministério, na época da Aeronáutica, doeu para o Aeroclube de Itápolis.
Sim.
Ele era fabricado em Botucatu, pela Neiva.
Sim.
E, se eu não me engano, o senhor Carlos Dunca, que era foi nosso prefeito, inclusive, ele foi buscar esse avião em Botucatu.
Olha,
e esse avião veio novo para Itápolis.
Sim.
E ele nunca sofreu nenhum acidente.
Sim.
É o piloto, esse avião é o responsável pela formação da grande maioria dos pilotos itapolitanos.
Sim.
E um avião que nós temos muito carinho por ele. Todo mundo gosta desse avião. É o famoso GVN. Então, se você viu o avião, não envelheceu, justamente por cumprir toda a manutenção.
Sim, ou seja, né? Então não tem a ver a data da confecção do avião, né? Da fabricação.
O avião estava ok. O que a gente sabe são especulações na imprensa.
Sim.
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos se dirigiu para lá para fazer a investigação. Essa investigação é levantado tudo.
Sim.
Até o que o piloto comeu no dia anterior, qual foi o comportamento dele, foi o comportamento do passageiro, qual foi o comportamento do copiloto. É feita uma investigação muito rigorosa e importante.
Sim.
Não para apurar culpados.
Sim, sim, sim.
É para prevenir os próximos acidentes. Tanto que não pode ser usado pela justiça para incriminar ou prejudicar alguém. Muito embora os nossos magistrados agem de forma ilegal, constituindo uma afronta ao Brasil, que assinou junto em Chicago os mecanismos internacionais de proteção das investigações de acidentes.
Sim, sim.
E a argumentação desses magistrados: ah, mas é a única referência que nós temos, porque realmente a aviação é complexa.
É.
Então até entendemos o lado dos nossos magistrados, deles não entenderem, ah, eu não entendo de avião, então me baseio no acidente. Embora não possa.
Sim.
Porque o acidente não pode ser usado para punir, e sim para criar normas e prevenções para evitar os próximos acidentes.
Certo. Então, como a gente... vi aí você dizendo, né, muita coisa errada é feita em relação a acidentes de aviões, é isso?
Exato, muita coisa é feita e você, na justiça você não tem a quem recorrer.
Ah, sim.
Então, por exemplo, o avião acidente da TAM, embora você tenha, por lei, uma obrigatoriedade do seguro do assento,
para
quando o passageiro viaja, você vê indenizações milionárias.
Sim.
E o dono da empresa, por exemplo, eu não posso colocar num assento para proteger o seguro do nosso avião, colocar que o piloto, o seguro de vida dele seja de 10 milhões.
Entendi.
Uhum. É limitado a 200 mil reais, se eu não me engano.
Tem um valor X, né?
Aí o cara vai para a justiça e a justiça muda, ferindo totalmente, não te dando chance de você melhorar o seguro.
Uhum.
Que é lei, é uma lei que diz que não pode aumentar este valor. Então as companhias aéreas sofrem muito com essa mudança de comportamento em função do combinado.
Sim.
E do que acontece depois. Então as companhias, elas gastam uma fortuna muito grande em pagamento de seguro, em danos morais, materiais. Então tem uma série de coisas que não está bem definido pela nossa justiça. Então no caso desse avião, com certeza o avião tinha seguro dos tripulantes, seguro de propriedades e bens no solo.
Sim.
E seguro dos passageiros, que será limitado a um determinado valor.
Uhum.
Você paga funeral, tem as coberturas de funeral, cobertura médica.
Sim.
Existe um ritual para isso.
Agora a gente vê, né, que nas aeronaves maiores, né, enfim, aquelas que tem a caixa preta. O Edson aqui, ele até estava vendo, me parece que tem algo a ver, né, de gravação de voz, não sei se de piloto.
Nos aviões de táxi aéreo, Binão, nos aviões de táxi aéreo, se não me engano, só é exigido o voice recorder, que é a gravação da cabine, e a gravação dos dados de voo, que é a famosa caixa preta, com aviões com acima de 7 passageiros, ou algo próximo a isso aí.
Então,
acima disso. Como esse avião ele é para 7 lugares, 5 passageiros e 2 tripulantes, acredito que não é obrigatório tal equipamento.
Sim.
Aí fica a critério da empresa colocar ou não. Lembrando que um equipamento desse custa na faixa de $60,000.
Sim.
Então, isso inviabiliza uma operação.
É difícil, né?
Então, você tem um custo muito alto por algo que é benéfico, mas é impraticável.
Edmir, você conhece essa região onde esse avião caiu ou não? Já passou por lá ou não?
Não, nunca estive desse lado de Minas, nunca estive.
Nunca passou.
Não, que a gente tem aí comentários nos grupos de pilotos, de que realmente, vamos imaginar o seguinte, tem alta tensão numa cabeceira e a pista fica, entre aspas, num buraco.
Sim.
Então o piloto veio, especulação também, prematuro julgarmos alguma coisa.
Sim.
Ele veio uma aproximação mais baixa, entrou no fio, esse fio amarrou o avião e ele caiu, digamos assim, na própria sombra. Porque se você observa o deslocamento, não houve deslocamento do avião.
Parece que ele
entrou para faz um pouso, larga um pedaço aqui,
ele caiu de barriga, parece que eles estão.
Caiu de barriga, exatamente. Isso. É o impacto de barriga, provavelmente um stall em função da diminuição da velocidade, e pode ser por outros motivos que não da alta tensão. Mas parece-me que a CEMIG já teria, não sei se é fake news ou não, mas ela já teria se manifestado de que realmente
não autorizou. Já está, já, inclusive aqui na.
E não havia sinalização.
Não, parece que isso também é a importância, né? Não tem aquelas bolas vermelhas.
Aquelas bolas alaranjadas.
Alaranjadas, isso.
A
gente vê por aí, né? A gente vê por aí.
Aqui em Itápolis, nós temos duas alta tensão. Uma que passa mais próximo a Maluço.
Sim.
Certo? E uma outra menor, que não seria alta tensão. Se eu não me engano, são fios de eletrificação rural.
Normal. Tá.
Eles têm a bola, pelo menos.
Tem.
Nós, na época, a gente argumentou e eles colocaram.
Mas as nossas torres já estão um pouquinho mais longe.
Está longe.
A única coisa, me parece, aqui tínhamos a torre da Rádio Difusora, mas também já foi.
Ali da antiga chácara do Marconi, né?
Já foi destituída.
Parece que ela já foi até tirada. Mas, por incrível que pareça, acredito que ela estava fora do gabarito. Fora do gabarito, porque você tem que. No eixo da pista, ela abre 40, eu não sei quantos graus para a esquerda, quantos para a direita. E para cada distância no sentido horizontal, é um vertical. Exemplo, do eixo da pista, 15 metros para cada lado não pode ter nada. Mais 5 metros pode ter 1 metro. 10 metros pode ter 2 metros. É uma parede progressiva de acordo com o aumento da distância. E se eu não me engano, aquela rádio, embora incomodasse os pilotos, mas ela estava dentro do gabarito.
Dos padrões. Tem um outro também no final, né? Me parece que foi rebaixado, inclusive, uma de eu não me lembro se é de.
Nós tivemos alguma coisa na outra cabeceira, que falando com os vizinhos, automaticamente eles já nos ajudaram, que eram rádios amadores, né? Tinha um rádio aí na Fênix também, que
foi
mais elevado, mas também foi resolvido. A harmonia, isso aí é uma. Tem que ter muito bom senso do proprietário. De não prolongar uma luta na justiça ou alguma coisa parecida, né?
Hoje acho que a nossa cabeceira está limpa, né?
Está limpa, nossa cabeceira, nosso aeroporto está registrado devidamente, não temos nenhuma restrição operacional nele. Nenhuma restrição.
Ele
é inspecionado também, a cada 4-5 anos é feito toda a documentação, onde a gente apresenta as modificações, que às vezes você faz uma cerca, você coloca mais um hangar, então você tem que apresentar essas modificações.
E
é controlado, por incrível que pareça, pelo Ministério, pelo Comando da Aeronáutica, né? Não é nem a ANAC.
Exatamente.
A ANAC vem verificar as normas de segurança, mas a certificação da pista é feita pela aeronáutica, que mantém o controle das pistas, né? E o Brasil é o segundo país do mundo em número de pistas.
Olha,
nós devemos ter aí por volta de 17 mil, 14 mil pistas, talvez, as registradas, não registradas, e fora os de uso eventual, né, que é na aviação agrícola. Então o cara abre uma clareira lá na fazenda para a aviação operar, que é absolutamente normal dentro do regulamento.
Certo, certo. Qual, você sabe qual é a metragem, se tem alguma noção, né, da pista lá de Caratinga? Não tem nem.
Não, não tem. É uma pista longa. Não haveria problemas com a operação desse tipo de avião que opera muito curto. É um avião que opera. Ele opera bastante curto. É um avião de uma performance muito boa.
O único problema me parece que ela é cercada, né, por morros, inclusive essa torre de alta pressão.
Ela tem obstáculos, né? Ela tem obstáculos em volta.
Uhum. 1.080 metros.
Mais uma alta tensão.
1.080 metros, tá.
1.080? Isso. Opera tranquilo. A gente opera no. Eu não sei a altitude lá, mas a gente opera no Santos Dumont, um avião com 200 passageiros e 1.300 metros.
Ah, tá. Então,
tem o nível do mar, né, Bilão?
Sim,
o nível do mar, a densidade é melhor, maior, e o avião decola melhor.
Então está dentro dos padrões, praticamente, aí a gente vê.
Não, tá, eu acredito que estava tudo dentro da lei. Foi realmente uma fatalidade.
Uhum.
Nós temos aqui prestar atenção para esse tipo de acontecimento. É uma comoção nacional, talvez até internacional.
Uhum.
Uma moça jovem e os outros pilotos experientes, eu não os conhecia. Mas comenta-se nos nossos círculos de amizade que eram pilotos experientes.
E
agora vamos aguardar a relação de CEMIP, porque a imprensa fala muita coisa.
Sim, agora
inventa histórias. Então, por exemplo, você vê o pessoal aí da imprensa falando coisas técnicas dos aviões, já fala até o prefixo quando é errado, fala até o modelo do avião.
Muita coisa.
Um chama de monomotor, outro chama de. Né, e o avião é turbo hélice.
Sim.
Turbo hélice e bimotor.
Uhum.
Então, tem muita especulação. É aguardar.
Inclusive, né, Edmir, não sei se eu andei lendo, né, que esse avião até vai com um motor só, né?
Com um motor só.
Quando dá marinha,
né? Uhum. Nós estamos, Bilão, numa sequência que aconteceu um acidente, acho que há menos de 3 meses, naquele avião do pessoal da Raizen.
Ah, é verdade. É.
Que caiu em Piracicaba. E é o mesmo modelo, um pouquinho maior, que não era o B200, ou seja, o A90, né?
Isso.
Tivemos já uns 3 anos um acidente também na reta final, foi filmado, colocaram nas redes sociais. Um avião Kinger também que ele virou no dorso, bateu na cabeceira e explodiu.
Sim.
Então vai somando, porque um acidente vai puxando o outro e se recorda de todos eles.
Sim, né?
Só que a aviação ainda é muito segura, tanto que acho que é uma das mais seguras que existe, a aviação, justamente por esse controle, por esse treinamento, pela responsabilidade dos pilotos. Você, para ser um piloto profissional, você tem que ser responsável. É lógico que no nosso meio tinha alcoólatra, tinha todo tipo de gente, mas a consciência profissional dos pilotos é muito grande. Então os pilotos não ficam, descansam na hora regulamentar, as empresas nunca usam além do limite permitido, que por mais incrível, paradoxal que possa parecer, o piloto trabalha mais que um trabalhador comum.
Sim.
O trabalhador comum são 11 horas de trabalho. O piloto são 12 horas. 11 horas e uns quebradinhos. São praticamente 12 horas de trabalho contínuo.
Entendi.
Se você acrescentar mais um comandante, dois comandantes e um copiloto, a jornada de trabalho vai para 16 horas.
Sim.
Se você acrescentar mais outro copiloto, dois comandantes e dois copilotos, e mais metade dos comissários, a jornada de trabalho vai para 20 horas. Nenhuma categoria trabalha mais que 20 horas.
Yeah.
Mas o piloto trabalha, que nós chamamos de titulação de revezamento. E tem lógica ser assim, Bilão, porque senão você vai fazer um voo São Paulo, Dubai, 14 horas e 40.
Sim. Uhum.
Então, para isso é feito um ajuste, onde se exige o que a gente chama de sarcófago, né? Uma cama para os pilotos,
sim,
para os comissários, o descanso também, Tá? Então cada um voa metade do tempo. E aí você divide entre todos, você divide com a melhor forma.
Tá bom.
Então quando eu voava internacional, fazíamos voo para Los Angeles, normalmente eu decolava, levava até o canal do Panamá, que é mais ou menos a metade do percurso para Los Angeles,
e
isso dava 6 horas da manhã. Então eu voava da meia-noite às 6.
Uhum.
E aí nós voávamos, aí o outro piloto assumia ao meio às 6 e ia até o meio-dia, quando pousávamos em Los Angeles.
Sim.
Então estava todo mundo descansado na hora do pouso, mas depois estava todo mundo atento na cabine. Era uma soma de 4 pessoas lá dentro para um auxiliar o outro.
Exatamente. Bom.
E o piloto aí parece que ele tinha saído de Goiânia, ou seja, está bem descansado. Não acredito ter tido esse tipo.
E acho que é um voo também curto, né?
Curto. Não houve grande influência do fator humano. Eu não sei qual é o termo que eles usam. Nessa situação, de descanso.
Uhum. Então vamos aguardar, né? Agora
sim,
mais
vamos
é a
aguardar e vamos
rezar
pelas almas aí.
Com certeza. Edmir, mais uma vez, muito obrigado, né? De nos atender, que acho que a aviação, né? Eu sempre recorro a você, porque
estou à disposição. Sempre é um prazer, primeiro pela nossa amizade, segundo pelo trabalho magnífico que a sua emissora faz, no sentido de ela é a política, ela presta serviços para a comunidade. Ela não apoia nem A nem B, é uma linha de ação muito boa para a nossa cidade.
Eu me sinto
muito confortável em trabalhar contigo nesse sentido e estou sempre à disposição.
A gente sempre está trazendo as informações. Hoje é essa informação, né? Recorremos ao Edmir para falar um pouco do avião. Infelizmente, mais né, um acidente aéreo, não é? Isso acontece, né? Perto de carro, né? Enfim, é quase nada, né, Edmir? Perto aí de trânsito normal.
É que
normal,
causa impacto um acidente de avião muito mais que um ônibus, muito mais que um carro.
É verdade. É
certo? E mais ainda pela personalidade que estava a bordo.
Mais
também aumenta. Hoje, por exemplo, as televisões estão dizendo o tempo todo sobre o acidente. Hoje não, tem outro assunto. Por sorte, abandonaram um pouquinho o Covid, né?
É verdade, né, Edmir? Infelizmente, a gente não queria assim, né, dessa forma, mas
exato,
é o que está acontecendo hoje. A gente está vendo, né, Marília Mendonça 24 horas né, na
24
TV.
24 horas. Só uma menina jovem, muito triste, realmente.
Talentosa, né, acima
talentosa.
De tudo. Mas, né, a gente também, infelizmente, já deparou com outras personalidades que foi da mesma forma, né, inclusive de avião. Aquele grupo Mamonas.
Mamonas, exatamente.
Foi na cabeceira ali da...
De Guarulhos, né?
Guarulhos, né? Como é que chama lá? A Serra.
Serra da Cantareira.
Serra da Cantareira. Que também...
Foi acidente trágico, aí a gente já tem o resultado. O piloto fez a curva lá dos morros. Então, uma distração que custou a vida de...
E todo mundo lá,
pessoal,
né?
Aí, que estava no auge também, pessoal jovem.
Isso.
E eles não foram substituídos. Que coisa
não,
incrível.
Que coisa incrível.
O estilo de música morreu com eles.
Exatamente. Acho que
é sucesso até hoje. Gostoso de ouvir. Você dá risada, era cômico, né?
Era um pessoal realmente diferenciado.
Né? Era realmente diferenciado.
Sim. Obrigado. Um abraço. Bom assim, no final de semana a você, não é? A família. E a gente sempre, graças a Deus, né, conta aí com sua amizade e acima de tudo, né, essa coisa gostosa que o Edmir, quando fala aqui com a gente, fala na tranquilidade, sempre, né, muito bacana a sua calma aí também para passar as informações. Obrigado, Edmir. Obrigado.
Nós estamos sempre à sua disposição, Bilão. Eu agradeço a oportunidade, poder ajudar um pouquinho, estou sempre à disposição.
Tá, okay.
Pode ligar quantas vezes quiser.
Obrigado e bom final de semana.
Obrigado e boa noite a todos aí.